Portanto, em primeiro lugar, dar as boas-vindas e cumprimentar a delegação da Confederação Agricultores de Portugal, na pessoa do secretário-geral,
presidente,
peço desculpa, e da doutora Cristina Moraes, portanto, do doutor João Machado e da doutora Cristina Moraes, e devido ao adiantado da hora, explicar apenas quais são, digamos, as regras não muito estritas, mas às quais devemos obedecer. Portanto, a Confederação terá 10 minutos iniciais para a sua exposição. Seguir-se-á, ou seguir-se-ão, as intervenções dos diversos partidos políticos, 3 minutos a cada, e uma intervenção final para responderem ou comentarem, enfim, as matérias que assim entendam. Portanto, são esses 5 minutos finais, portanto, têm a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um gosto estar aqui convosco. Eu peço desde já desculpa do meu constrangimento de tempo. Eu tinha pedido, quando me marcaram a hora, dizendo que tinha mesmo constrangimento de tempo, porque tenho um seminário na CAP com a abertura do Ministro da Agricultura e ele vai lá estar às 14h e eu tenho que lá estar. Aliás, ele já lá está, porque ele está lá a almoçar e eu é que estou aqui. Mas eu terei que abrir o seminário com ele e, portanto, peço desculpa, pouco tempo e vou utilizá-lo muito rapidamente para vos dizer aquilo que é a nossa posição sobre as duas questões que estão em cima da mesa. Nós temos uma posição muito clara sobre as duas matérias, aliás, porque assinámos o anterior acordo de concertação social em 2012 e essas matérias vinham expressas nesse acordo e, aliás, foi por imposição da Troika que elas foram introduzidas. E, portanto, nesta questão dos feriados, nós na altura não nos pronunciávamos quais seriam os feriados, até porque não tínhamos essa capacidade para escolher, mas achámos que a medida poderia, de facto, promover a produtividade e aumentar a nossa produtividade. Parece que os estudos atuais não conseguem ainda medir o efeito dessa produtividade, ou pelo menos não saber se ela aumentou ou não. O que me parece é que, no momento em que a nossa economia precisa de crescer e precisamos todos de trabalhar mais e melhor, parece-me que é desajustado neste momento retirar esses feriados. E, portanto, do nosso ponto de vista, aliás, se quisessem encetar esse caminho, nós proporíamos, e se isto tivesse ido à concertação social, proporíamos um faseamento, e, por exemplo, um feriado por ano, e não os 4 todos de uma vez. Proporíamos também, e já propusemos no passado, que estudássemos a possibilidade de encostar os feriados ao fim de semana, seja à sexta-feira ou à segunda, porque nos parece aí sim que ganharíamos em termos de pontos e, portanto, ganharíamos em termos de produtividade. E, portanto, nessa perspectiva, a nossa opinião é que esta medida, desta maneira, é prematura e que não ganharemos muito com isso. Aliás, passaremos, segundo as informações que tenho, de um dos países com menos feriados na Europa para o país que mais feriados na Europa tem e, portanto, nessa perspectiva, não parece que Portugal esteja nesse grupo dos mais desenvolvidos. Por último, dizer-vos que há feriados, nomeadamente os do final do ano, que implicam em alguns trabalhos agrícolas muito importantes, nas colheitas. E esses feriados terão obrigatoriamente que ser dias de trabalho. Hoje são dias de trabalho, continuarão a ser dias de trabalho. E, portanto, estamos a falar de custos aumentados para as empresas e, nessa perspectiva, até tentaremos, a CAP é a única confederação patronal que negocia o contrato coletivo de trabalho da agricultura, tentaremos no contrato coletivo que esses feriados sejam trocados por outras datas mais convenientes. Eu refiro que tanto o 5 de outubro como o 1 de dezembro ocupam momentos de colheita importantes, nomeadamente o 1 de dezembro da azeitona e o 5 de outubro, muitas vezes, das vindimas. E, portanto, nessa matéria, são os períodos mais importantes e que requerem mais mão de obra na agricultura e nós, obviamente, teremos custos acrescidos com isso. Em relação às 35 horas, não é a primeira vez que discutimos esta questão. Já discutimos várias vezes em concertação social a questão das 35 horas na função pública. É uma matéria que não diz diretamente respeito às empresas, diz respeito ao Estado, mas parece-nos que também não nos parece curial voltar às 35 horas. De facto, ter dois horários de trabalho, um para o setor privado e um para o setor público, não nos parece curial. Do ponto de vista dos custos da administração pública, eles vão subir. Aliás, o ministro já o disse e, por isso mesmo, está preocupado com a entrada em vigor desta medida. E parece-nos que, de facto, Portugal deve ter cuidado neste tipo de coisas. Aliás, mais uma vez, ficaria o país europeu com um horário na função pública, um horário mais pequeno de trabalho, que também não parece que diga muito com a nossa produtividade e com a nossa capacidade enquanto país. E nestas duas matérias, tentando ser o mais sucinto possível, tem aqui a nossa opinião. Em relação, por último, a uma das propostas, que é as 35 horas para o setor privado, como devem calcular, sou totalmente a favor, não é? Se não sou a favor das 35 horas para o setor público, muito menos para o setor privado, e, portanto, nessa matéria somos também frontalmente contra. Estas matérias, quando forem, se forem algum dia agora, nesta legislatura, abordadas na concertação social, terão, objetivamente, da nossa parte, um tratamento diferenciado, porque poderemos apresentar números de produtividade, poderemos apresentar horas de trabalho, horas extraordinárias, etc., para fundamentar estas nossas convicções e, portanto, mas deixo-vos aqui em linhas gerais e em 6 minutos e meio a nossa posição sobre todos os projetos que estão em cima da mesa. Muito obrigado.
Obrigado também e daria já de imediato a palavra à representante do Partido Social Democrata, que é a deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumpre-me agradecer a participação da CAP na pessoa do Sr. João Machado e da Doutora Cristina Moraes neste momento de apreciação na especialidade destes projetos de lei. Agradecer também a forma esclarecida e esclarecedora com que nos apresentou as suas posições. Portanto, não temos dúvidas de quais são as posições da CAP em relação a estas matérias. E referir que, pronto, neste momento, obviamente que o PSD reconhece que estas medidas não foram as mais populistas em tempos, mas tivemos que as tomar. Tomamos estas medidas no tempo e no contexto certo, quer a nível nacional, quer a nível internacional, mas também convém dizer que o PSD nunca negou a reposição dos feriados e das 35 horas. Contudo, apresentamos as nossas reservas porque entendemos que este não é o tempo certo e também não foi a metodologia mais adequada para encetarmos este processo. Portanto, entendemos que a valorização do diálogo social e a discussão destas matérias no âmbito da concertação social deveria ter sido privilegiada, obviamente, em detrimento do início deste debate no seio parlamentar. Entendemos que esta indefinição, neste momento, repara, nós estamos a entrar no mês de fevereiro, e entendemos que o facto desta matéria, sobretudo na questão da reposição dos feriados, ter efeito já este ano, traz para os trabalhadores e para as suas famílias e para as próprias organizações alguma dificuldade na programação das suas atividades e dos seus desempenhos. E, como tal, a posição do PSD é uma posição de cautela e referimos exatamente que criticamos, de certa forma, o tempo em que estas iniciativas são apresentadas e a metodologia como elas foram apresentadas não ter sido a mais adequada. Muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigada pela gestão do tempo. Tem agora a palavra o representante do Partido Socialista, o deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente da CAP, Sr. João Machado, muito obrigado pelo seu contributo e pela sua presença nesta comissão, sobretudo com uma agenda tão apertada, tentarei ser, de facto, muito breve, para registar muito sumariamente alguns pontos. O primeiro, reafirmar o compromisso do Partido Socialista, o que tem vindo a ser feito ao longo desta manhã com os parceiros, relativamente às matérias em análise, nomeadamente no que diz diretamente respeito à CAP, relativamente aos feriados, à reposição, reimplementação dos feriados nacionais, e também, naturalmente, relativamente às 35 horas, e destacar uma divergência que parece que perpassa, enfim, acho que está estabilizada essa divergência relativamente aos partidos aqui representados, entre os partidos que suportam este governo, e por maioria de razão o Partido Socialista e os partidos da direita. As divergências não se percebem bem quais são, porque as divergências não serão certamente de tempo, porque não foi nem no tempo do anterior governo, e tanto quanto sabemos não seria no tempo do atual governo, do governo do PSD-CDS, que não teve condições de governabilidade com este quadro parlamentar, e, tanto quanto se sabe, não estava às 35 horas em cima da agenda, e relativamente à reimplementação dos feriados havia, aliás, divergências que são conhecidas e públicas entre o CDS e o PSD relativamente aos timings, relativamente às datas, relativamente à modalidade de implementação. Portanto, seria eventualmente para outro quadro político. Portanto, essa divergência está clarificada. Sobre as matérias em causa, relativamente aos feriados, naturalmente nós registramos a posição da CAP, mas cumpre dizer o seguinte: não parece, os estudos que são ou que foram, que serviram de suporte ao anterior governo para retirar esses feriados, não existiram propriamente. Havia uma visão de modelo de desenvolvimento baseado num choque interno e num choque que se baseava num choque, entre outros, de quebra de rendimentos como tentativa de forçar a dita competitividade da economia, tendo por base baixos salários. Quando não foi possível baixar diretamente os salários, e foi em vários setores, existiu uma tentativa de baixar os custos de forma indireta. Foi assim com os feriados e foi assim também com as 40 horas na função pública. Relativamente aos feriados, os feriados foram todos retirados de uma vez e, portanto, a sua reposição faseada contradiz, aliás, a modalidade de implementação do sentido contrário quando ele incidiu sobre a desvalorização do trabalho. Não é, tanto quanto se sabe, Portugal estava na cauda da Europa relativamente aos 9 feriados que tinha, agora estará numa pool, não é o país que terá mais feriados, é o país, estará nesse quadro, num quadro superior de países que terão mais feriados, mas não necessariamente menos dias de trabalho. Quando vemos o número de férias, Portugal é o país que tem neste momento menos, é um dos países que tem menos férias na Europa e, portanto, na globalidade está longe de ser o país em que por essa via menos trabalho há. Em todo caso, há uma perspectiva de desvalorização do trabalho que recusamos em absoluto. Sobre as 35 horas, e termino, eu sei que estou a passar o tempo, são uns segundos, relativamente às 35 horas, importa referir o seguinte, porque é algo que continua a ser perpassado para a opinião pública e que não está, enfim, não é crível que seja a visão que devemos ter relativamente a esta matéria. A questão das 35 horas pressupõe uma quebra contratual que foi feita com os trabalhadores do setor público, e essa quebra contratual implicou uma revisão unilateral dos contratos previamente existentes, baixando por essa via os salários, porque obrigaram as pessoas a trabalhar mais horas, mais 5 horas por semana, não as remunerando por isso. E, portanto, a partir do momento em que há esse aumento do horário de trabalho na função pública, há uma baixa de rendimento dos trabalhadores da função pública e há, evidentemente, uma indicação de externalidades ao setor privado, em que o Estado diz: baixem os salários salários, porque nós estamos a fazer o mesmo. Essa dualidade no setor já existe neste momento na administração
Deputado,
local.
Eu tenho imensa pena, termino, mas tenho mesmo que terminar.
Termino, Sra. Presidente. Essa dualidade já existe no setor empresarial, já existe na administração pública local e já existe no setor privado, nomeadamente no setor bancário, em que é possível trabalhar menos horas e ter, aliás, outros feriados que não estão estabilizados no quadro coletivo para os outros trabalhadores. Muito obrigado.
Desculpem esta rigidez, mas é por respeito, de facto, à delegação da CAP, que está à espera, esperou por nós quase meia hora. Portanto, tem a palavra o deputado José Soares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sobre as 35 horas na administração pública, não vou falar sobre isso, creio que não é o âmbito da audição da CAP, porque não tem, digamos assim, relação com a administração pública, portanto, creio que não vale a pena sequer abordarmos o assunto. Sobre a matéria dos feriados, e essa sim, sobre a qual nós queríamos ouvir os vários parceiros, nomeadamente os agricultores de Portugal, eu gostava de dizer que não é verdade que Portugal seja dos países que têm mais feriados. Nem é verdade que com a reposição dos 4 feriados, Portugal fique no grupo de países que têm mais feriados. O Chipre, a Eslováquia, a Suécia têm 15 feriados. A Bulgária, a Letónia e a Malta têm 14 feriados. A Áustria, a Croácia e a Grécia têm 13 feriados. A Bélgica, a República Checa, a Estónia, a Eslovénia, a Finlândia, a Itália, a Lituânia, a Polónia têm 12 feriados. Portugal tem neste momento 9 feriados. Ou seja, com a reposição dos 4 feriados, Portugal está longe de ficar no grupo dos países que têm mais feriados. Além disso, como foi aqui dito, temos ainda a questão dos dias de férias. E, portanto, o que se está a propor é que os 4 dias de trabalho não remunerado que foram retirados aos trabalhadores sejam repostos. Sendo certo que isso não permitirá corrigir todas as injustiças e a desigualdade que ainda existe em Portugal, que é dos países de toda a Europa em que os trabalhadores trabalham mais, em que existem mais horas de trabalho não remunerado e em que os salários são mais baixos. E por isso entendemos que a reposição imediata dos 4 feriados é uma medida de justiça, é uma medida de reposição de um direito que foi retirado e é uma medida também que permitirá a Portugal aproximar-se um pouquinho mais dos padrões europeus e diminuir a desigualdade que existe ao nível da distribuição de rendimento e da remuneração do trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Bom dia. Queria começar por saudar o Sr. Presidente da CAP, a Sra. Doutora, que o acompanha. Começar pelo começo. Todos nós sabemos o ponto de partida, que foi a bancarrota, ou quase bancarrota, e todos nós sabemos que uma das questões fundamentais para ultrapassarmos essa crise foi o aumento da competitividade da economia portuguesa, da produtividade, do investimento, para que possa haver mais emprego. Ora, uma das questões que está aqui em cima da mesa é a proposta das 35 horas. E as 35 horas que estamos aqui a discutir, há uma proposta do Partido Ecologista Os Verdes, que também está neste momento em discussão, que propõe também para o setor privado a extensão das 35 horas. Ora, as 35 horas foram criadas para, na altura, copiando o modelo francês pelo Partido Socialista, para aumentar o emprego no setor público. A verdade é que o Partido Socialista teve que, logo a seguir, assinar 5 documentos internacionais em que se comprometia a diminuir o número de funcionários no setor público. E, portanto, os 4 PECs mais um memorando vieram contradizer exatamente toda a estratégia que foi seguida em relação à questão das 35 horas. Depois, em relação aos feriados, a progressividade, a necessidade de os eliminar, teve a ver também com a competitividade, a forma como se podem repor, até porque ficou em cima da mesa, foi a suspensão. E tendo em vista a reciprocidade de tratamento com a Santa Sé, parece-nos que seria mais adequado serem 2 mais 2, porque seria um religioso e um civil, de cada uma das vezes que seria feito, seria feito esse regresso dos feriados. E por isso mesmo gostaria de ouvir a posição da CAP sobre isso. Agora, há aqui uma questão fulcral, que é a questão da consultação social. Tudo aquilo que está aqui a passar, está a passar-se apenas no âmbito da Assembleia da República. aquilo que está a ser feito, está a ser feito apesar ou à margem da consultação social, o que significa que não haverá negociação com os parceiros sociais relativamente a estas matérias. A única negociação que há é entre os partidos que suportam este governo. E, portanto, gostaria também de ouvir a posição da CAP sobre isso, uma vez que podemos estar aqui, neste momento, a falar em 4 feriados ao mesmo tempo, 35 horas para o setor público e para o setor privado também, que é o que está, efetivamente, a ser discutido.
Muito obrigada. Então, agora, para o comentário final... Ai, peço desculpa, Sra. Deputada Rita Rato, do Partido
Obrigada,
Comunista Português.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar o Presidente da CAP, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e queria descansá-lo desde já, Sr. Presidente, porque da intervenção agora do CDS parece que o Sr. Presidente da CAP foi convidado para estar numa reunião entre o PCP, o PS e o Bloco de Esquerda. Não, o senhor Presidente da CAP está efetivamente numa reunião da Comissão Parlamentar de Segurança Social e Trabalho a ser ouvido no âmbito da discussão pública de iniciativas legislativas, designadamente daquelas que propõem a reposição dos 4 feriados. Dizer também com muita frontalidade que nós entendemos que a competitividade nada tem a ver com a existência, neste caso, de 4 dias a mais de descanso relativamente aos trabalhadores, prende-se com outros fatores de ordem também económica e da própria valorização do trabalho, da organização também das condições científicas e tecnológicas do trabalho em si, independentemente da natureza e do setor. Dizer que nós entendemos que a reposição destes 4 feriados, tendo já existido da parte da Santa Sé uma disponibilidade para a sua reposição relativamente ao que são 2 feriados religiosos, já foi assinalada, são importantes, constituem também elementos de valorização do trabalho e de melhoria de condições de vida das pessoas que queremos assinalar, e queremos também dizer, relativamente a uma questão muito concreta que coloca, que entendemos que em si mesmo representam uma recuperação de rendimento, porque efetivamente um trabalhador que passa a trabalhar num dia feriado, passa a que esse pagamento tenha que ser feito de outra forma, portanto na agricultura, como no comércio, como noutros setores, também nesse sentido se acentua essa necessidade de recuperação de rendimentos, e esse é o objetivo que assumimos. Dizer também em relação à redução progressiva do horário de trabalho no setor privado, que é uma proposta que o PCP tem refletido. Na anterior legislatura apresentámos também uma proposta da redução progressiva do horário de trabalho para o setor privado. Não é disso que estamos a falar hoje aqui, estamos a falar da reposição de 4 feriados e estamos a falar da reposição para a administração pública de um direito que tinha sido conquistado em 1998 e foi retirado pelo anterior governo. Independentemente disso, gostava também de dizer que da parte do PCP continuaremos comprometidos em medidas que constituam elementos de valorização do trabalho e simultaneamente de condições de desenvolvimento económico e social para o país. Muito obrigada.
Portanto, agora para o seu comentário final, tem a palavra o Presidente da CAP.
Muito obrigado, serei muito breve, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria deixar muito claro que é sempre, independentemente das restrições de tempo, é sempre um prazer estar aqui nesta casa convosco, e venho sempre com muito gosto, e só mesmo quando não posso é que não venho eu pessoalmente, e portanto tenho o maior gosto em debater com todos vós e dar-vos também a nossa opinião sobre cada uma destas matérias. A segunda questão que gostaria de comentar é o seguinte: todas estas medidas, seja para os trabalhadores, seja para os trabalhadores da administração pública, são medidas que, do ponto de vista da justiça, não estão em causa, senhores deputados. Nós achamos que as pessoas merecem e, portanto, não se trata disso. Não se trata aqui de penalização dos trabalhadores, sejam eles da administração pública ou do setor privado. O que se trata aqui, e já foi aqui referido, é de ver em que ambiente é que nós estamos a desenvolver estas negociações. E a questão é que, de facto, Portugal passou um mau momento nos últimos 4 anos. E os portugueses passaram todos um mau momento. Os trabalhadores, mas os empresários e todos os outros que não são trabalhadores, os reformados, aqueles que estão noutras situações. E todo o país passou um mau momento. E continuamos a passar. Nós estamos a passar um período que ainda não é um período bom, ainda não estamos com uma retoma consolidada, como bem sabem, e é preciso cuidado, E, aliás, as notícias do Orçamento de Estado vão já nesse sentido e, portanto, é preciso cuidado para que não voltemos atrás. E, portanto, nessa perspectiva, é neste quadro que nós temos que analisar estas decisões. E estas decisões todas vão todas, como já também aqui foi referido, no mesmo sentido. São os feriados, são as 35 horas, é o salário mínimo, não se esqueçam, que aumentou proporcionalmente em 6 meses, 2 vezes, 25 euros de cada vez. Estamos todos a falar no mesmo sentido. E é tão simples como isto, senhores deputados. Se as empresas não aguentarem, não há emprego. E, portanto, no final do dia, são os trabalhadores que pagam, porque também são os empresários que pagam, mas pagam mais trabalhadores do que empresários. E, portanto, por mais medidas administrativas que os seus deputados tomem na Assembleia da República, no final do dia, se as empresas não aguentarem, fecham. E o desemprego aumenta, o Estado aumenta a sua despesa e os portugueses não terão emprego, nem desenvolverão a economia. Mas não vamos discutir isso agora, eu queria só referir mais uma coisa, e essa é a nossa preocupação. Eu relembro, para aqueles que não se lembram, que, por exemplo, mal foi possível negociar um salário mínimo superior depois da saída da Troika em Portugal, o setor agrícola e a CAP negociou logo, muito antes de todos os outros. Nós, no início do ano passado, fizemos um contrato coletivo e aumentámos o salário mínimo para 505 euros. Portanto, nós pensamos também nos trabalhadores, não pensamos só nos empregadores. Agora temos que pensar nos dois para que este equilíbrio se mantenha. Por último, a questão da concertação social que foi referida e muito bem. Nós já fizemos saber ao Governo que estamos totalmente disponíveis para continuar na concertação social a analisar as propostas do Governo sobre variadíssimas matérias e com um calendário até bastante pesado até ao verão deste ano. Teremos já reuniões de 15 em 15 dias e com 7 matérias em cima da mesa para analisar, mas que continuamos preocupados que, enquanto analisamos questões muito importantes, como a reforma da Segurança Social, ou a legislação de trabalho, ou a competitividade das empresas e a capitalização das empresas, que são questões muito importantes e que devem ir à concertação social, há matérias que também dizem respeito aos empregadores e aos representantes dos trabalhadores, que também lá deveriam ir e que não podem ser só decididas na Assembleia da República. E nós sabemos, senhores deputados, muito bem, que não somos um órgão deliberativo, somos um órgão consultivo. Mas se querem os parceiros sociais acordos de concertação social, porque isso é interessante do ponto de vista da imagem europeia e internacional que damos, também têm que valorizar a concertação social, sob pena de aqui se decidir tudo aquilo que é despesa para as empresas e do outro lado se decidir matérias seguramente importantes, mas que se vão aplicar daqui a alguns anos, como é a reforma da segurança social ou outras matérias desta natureza. E, portanto, não pensem que da parte da CAP, eu já informei o Governo sobre essa matéria, que nós estaremos disponíveis para assinar mais acordos de concertação social se esta prática se continuar a verificar. Isto é, aquilo que são medidas concretas que penalizam imediatamente as empresas passarão pelo Parlamento e não irão à concertação social. Todas as outras medidas vão à concertação social e espera-se que os parceiros sociais tenham, tal como o ministro Vieira da Silva fez, tenham uma posição patriótica e assinem acordos de concertação social. Nós assinámos o do salário mínimo, aliás, devo dizer que tivemos uma posição muito dura nessa matéria, porque foi feito um apelo patriótico a todos os parceiros sociais para assinarem o acordo de salário mínimo, e é incompreensível como é que a CGTP, que, digamos, está muito perto de um partido político que apoia este Governo, não assinou, depois do apelo patriótico que foi feito pelo Governo e pelo Ministro da Segurança Social. Mas essa é uma matéria que poderão analisar com quem de direito, não é connosco, com certeza, nós chamamos a atenção para isso. O que vos queria dizer é que nós continuamos empenhados na concertação social, mas com regras, e essas regras têm a ver que todas as matérias que dizem respeito às empresas, ao trabalho, ao emprego, aos horários de trabalho, têm que ir à consultação social. Os senhores deputados depois farão o que bem entenderem, porque têm todo o direito para fazer, porque foram eleitos para esse efeito. Agora, não consultar a consultação social nós achamos que é um erro e seguramente que vão perder pelo menos a possibilidade dos parceiros sociais apoiarem muitas das medidas que quereriam tomar para o futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. Resta-nos agradecer a presença da Confederação dos Agricultores de Portugal e penitenciar-nos pelo atraso a que foram sujeitos. É um prazer sempre tê-los aqui.